Para a presidente dessa sessão, senadora Vanessa Gragiotin, caras colegas senadoras, senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, como se já não bastassem os nossos sobressaltos a cada dia pela crise política que se agrava, nós também estamos vivendo na região nordeste do Brasil e na região sul do Brasil, especialmente no meu estado, fenômenos climáticos com chuvas em excesso que estão causando vários danos. Felizmente, não temos, no caso do Rio Grande do Sul, nenhum registro de mortes, mas a chuva está deixando quase 5 mil pessoas fora de casa, desabrigados pelo excesso de chuvas. O número de municípios já está em 125 municípios do Rio Grande do Sul, com estragos em razão do mau tempo, e nesses 52, pelo menos, já decretaram situação de emergência. O número de pessoas desabrigadas em razão das chuvas está continuando no estado e as previsões da meteorologia continuam se agravando. Na sexta-feira, 122 municípios registravam problemas graves, com prejuízos. O número aumentou para 124 no sábado e chegou a 125 no domingo. Desses, 49 já haviam decretado situação de emergência na sexta-feira. Até às 17 horas de ontem, mais 3 municípios fizeram o mesmo. A cheia do rio Ibicuí, por exemplo, interditou uma ponte importante que liga Uruguaiana a Itaqui, na BR-472, na fronteira oeste. O trecho da rodovia, na altura do quilômetro 415, foi bloqueado nos dois sentidos por motivo de segurança. Já solicitamos ao ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, uma audiência com o presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, Luciano Pinto, e também com o futuro presidente que vai assumir no início de julho, Salmo Dias, e com autoridades municipais para tratar de liberação emergencial dos recursos da Defesa Civil para atender essa emergência e essa gravidade da situação, que, lamentavelmente, tenderá a se tornar mais séria, porque a previsão da meteorologia é que, pelo menos até meados deste mês de junho, as chuvas continuarão muito intensas no Rio Grande do Sul. Uma notícia alvissareira que foi dada, que foi aberto, enfim, estava previsto para o mês de março, o consulado dos Estados Unidos em Porto Alegre, na capital gaúcha, para atender a região sul do Brasil. Ficamos muito satisfeitos porque vim acompanhando esta demanda muito importante, porque isso faz com que os gaúchos ou catarinenses não precisem vir a Brasília ou a São Paulo ou ao Rio de Janeiro para fazer o visto nos passaportes para aquelas pessoas que querem viajar aos Estados Unidos. Inicialmente, no dia 7, serão atendidos preferencialmente cidadãos americanos que precisem dessas questões relacionadas a serviços consulares, e no dia 8 será o atendimento geral para brasileiros e estrangeiros que estejam recorrendo ao consulado para os vistos nas viagens, especialmente agora no mês de julho, que é o período de férias. Essa inauguração tem um sentido importante das relações diplomáticas e consulares entre os Estados Unidos, um grande parceiro comercial, cultural com o Brasil e em especial o Rio Grande do Sul, que é um estado, talvez por ser fronteira com dois países, Uruguai e Argentina, eu tenho uma vocação cosmopolita de um relacionamento integracionista com outros países, senadora Vanessa Gragiotin, caro senador Assir Gurgaz. Eu queria me chamar a atenção um detalhe que relevante dos cálculos feitos pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, que volta a mostrar que nós, brasileiros, trabalhamos 153 dias em 2017, até sexta-feira, para pagar impostos. 153 dias para pagar impostos. O levantamento mostra que a corrupção consumiu 29 dias de trabalho dos brasileiros para pagar a corrupção. O Brasil segue na 8ª posição de cobrança de percentual de carga tributária, atrás apenas da Noruega, em ranking que compara 27 países. Comparar a Noruega até parece uma brincadeira, uma ironia, porque este país escandinavo tem serviços que são coerentes com o imposto cobrado em matéria de educação, em matéria de saúde, em matéria de segurança, de infraestrutura, enfim, de todos os serviços que o setor público deve oferecer ao cidadão que paga muito imposto. No Brasil é o contrário, nós pagamos muito imposto, mas além dos impostos que pagamos, nós ainda temos, para a questão de saúde, se não quisermos ir para a longa fila do SUS ou para a falta de internamento hospitalar, temos que ter um plano de saúde. Mas também nós não podemos contar com a segurança, porque é deficitária, das polícias, e aí nós contratamos uma segurança privada. Nas escolas, não tendo vaga no setor público, aí os pais botam os filhos em escolas particulares. Ou seja, além da carga tributária excessiva, não está contabilizado aqui o custo adicional que o brasileiro tem para a sua manutenção, para ter um serviço. Então, ele paga duas vezes. Ele paga um imposto para ter saúde, para ter educação, para ter segurança, mas ele não recebe, então ele paga de novo a contratação desse serviço. É essa situação que nós estamos. Por isso eu queria, senador Assir Gurgax, saudar uma campanha que a FEComércio, a Federação das Empresas de Comércio do Rio Grande do Sul, liderada por Luiz Carlos Bon, começa hoje, que é a defesa da boa aplicação do recurso arrecadado dos impostos. É uma iniciativa, eu penso, oportuna, e isso significa dizer maior transparência na gestão pública para que o cidadão saiba onde o dinheiro que ele entrega para o governo sob a forma de impostos ou contribuições, onde está sendo empregado. Onde e como? Onde e como? Porque um levantamento feito na questão dos gastos mal feitos, e aí há exatamente a porta aberta, a janela escancarada para a corrupção, é que um levantamento feito, eu já abordei isso na semana passada, aqui nesta mesma tribuna, desde a década de 70, só nas obras de infraestrutura, estradas, ferrovias, portos, aeroportos, transposição do São Francisco, usinas e refinarias de petróleo, a corrupção levou entre 17% e 35% de tudo que o governo pagou. 17 a 35%. É muito dinheiro, senador. E aí, realmente, imagina o que daria para fazer com essa dinheirama toda. Daria para pagar muita coisa que está faltando para os brasileiros, especialmente para as camadas mais pobres da população, porque quem são as que mais pagam impostos. Aqui tem um dado relevante. Na faixa mensal de rendimento de 3 mil a 10 mil, que é a classe média, o peso dos tributos é maior, comprometendo 44,54% da renda dessa classe média. Na faixa mais alta, veja só, olha a injustiça tributária fiscal. De rendimento mensal acima de 10 mil, a mordida é menor. 42, ainda alta, mas 42,6%. Então, de fato, isso é um problema que afeta também a classe média. Aliás, em relação a isso, eu fiz um projeto, porque nós também, o fato de o contribuinte pagar um peso muito grande, de uma carga tributária muito pesada, e não termos de volta os serviços compatíveis com o que nós pagamos, também ele tem uma outra injustiça social. Ele não está corrigindo a tabela do imposto de renda para efeito de restituição do imposto de renda e também para efeito do próprio pagamento do imposto de renda. A Receita Federal recebeu 28,5 milhões de declarações neste ano de 2017. Mais uma vez, não houve correção da tabela, acumulando uma defasagem de 83% nos últimos 20 anos. É uma forma também indireta, claro, de aumentar os impostos sobre a pessoa física, especialmente. Eu queria lembrar também que tem um projeto de minha autoria, o PLS 2 de 2014, que apresentei, propondo a correção monetária anual da tabela progressiva do imposto de renda da pessoa física e das deduções aplicáveis à base do cálculo desse tributo. Isso acabaria com a defasagem ocorrida, evitando aumento da já excessiva carga tributária. O assunto e este projeto está, no momento, na Comissão de Assuntos Econômicos da CAI, sob a relatoria da senadora Gleisi Hoffmann. Então, aguardando aí a definição deste projeto. Mas, como eu vinha falando sobre a questão do impacto do consumo da corrupção sobre aquela mão invisível, que a mão boba, invisível, não é muito boba, não, porque bobo não faz essas coisas. É de gente muito esperta, de ladravazes, que passam a mão no dinheiro público. Então, mais do que a mão invisível, porque ela está agindo sob as sombras, por debaixo dos tapetes, o dinheiro que poderia se transferir para as escolas, como eu disse, para os hospitais, e que se fosse devolvido ao seu verdadeiro dono, o povo, garantiria mais de um salário mínimo para cada brasileiro. Só aquela roubalheira que foi feita e que chegou a 35% desde 70 até agora. Em obra, os 300 bilhões dariam para multiplicar por 4 as linhas de metrô, só em São Paulo e no Rio de Janeiro, levar água e esgoto tratado para todos os brasileiros. Daria para colocar 8 milhões de crianças menores de 4 anos em creches a que elas não têm acesso hoje e, com o troco, construir 71 mil UPAs e comprar 820 mil ambulâncias. Se o dinheiro desviado desde 70 tivesse ido para uma poupança, já teríamos aí garantidos 2,1 trilhões de reais na conta, 1/3 de todas as riquezas produzidas no país durante o ano. A reportagem do Fantástico deste domingo mostrou também o superfaturamento de até 158% em obras em contratos com prejuízos de mais de 1,3 bilhão de reais. A obra da refinaria Abreu e Lima, por exemplo, começou custando 10 bilhões de reais e já queimou 66,5 bilhões de reais. Nos 18 maiores projetos do PAC, projeto de aceleração do crescimento, o custo desde o início das obras subiu 136%, diferença de 165 bilhões de reais. Para onde vai toda essa dinheirama? O prazo para a conclusão da obra subiu 132 bilhões de reais. Das 18, só 3 foram até agora concluídas. Tem um exemplo mostrado ontem também no Fantástico. A ferrovia Norte-Sul, o trecho entre Anápolis, em Goiás, até Palmas, no Tocantins. Vejam o grau de falta de planejamento e irresponsabilidade de governança. Inaugurado pela então presidente, em 2014, ano da campanha da reeleição, está há 3 anos sem uso, senador. 3 anos sem uso. Uma ferrovia relevante e importante. Está pronta, mas não passa trem nela. Está lá, abandonada. Ainda não foi tomada a decisão sobre quem vai operar, se é o setor público ou se é o setor privado. O investimento foi de 8 bilhões de reais. O prejuízo, segundo especialistas, somente na economia do frete é de 1 bilhão de reais por ano. Por ano. Empresas chegaram a se instalar às margens da ferrovia com dinheiro privado, porém pagam o preço pela ineficiência do setor público. No fim da matéria, mostrada ontem pelo Fantástico, o presidente da Transparência Internacional, uma organização que atua no combate à corrupção, José Ugas, lembrou que o cidadão pode contribuir para mudar essa triste realidade com o poder do voto. É o que eu sempre tenho dito, porque, na verdade, o Congresso aqui não veio sozinho, não veio pelas suas próprias pernas. Cada senador e cada senadora chegou aqui pelo voto popular. A mesma coisa é na Câmara dos Deputados. Portanto, a responsabilidade do eleitor em 2018 está aumentada, porque ele precisa olhar com lupa em quem ele está votando. Não se trata de escolher o mais simpático, o mais amigo, o amigo do amigo, ou compadre, não. Ele tem que escolher pessoas que ele possa olhar a ficha limpa, a ficha desta pessoa, e também olhar o que a pessoa fez, o que a pessoa faz e o que a pessoa poderá fazer se for eleita ou se merecer o voto do eleitor. Aliás, já que estamos falando de voto, eu queria lembrar também que foi dito aqui que será uma violência se o ex-presidente Lula não puder ser candidato. Se ele não puder ser candidato pela via da justiça, não há movimento que se possa fazer, porque não é um ato político, é um ato jurídico. E no Estado democrático de direito, nós temos que respeitar as decisões da justiça. Senão, não precisaríamos ter justiça. Para que justiça? Se nós temos e defendemos que os nossos não têm defeitos, os nossos aliados não têm pecados, os nossos aliados não cometem crimes. Quero dizer de novo aqui, a régua moral que a gente usa tem que ser a mesma. A mesma régua que usei para caçar o mandato do senador Demóstenes, usei para caçar o mandato do senador Delcídio do Amaral, e se vier aqui um pedido de cassação do mandato do senador Aécio Neves, usarei a mesma régua. Nós temos que ter aqui, mesmo eu tendo apoiado o senador em 2014 para presidente da República, hoje eu tenho esse compromisso, porque não tinha conhecimento das coisas que foram denunciadas. E tem ele o direito, perante a justiça e o Estado Democrático de Direito, da ampla defesa. Da ampla defesa. E se puder provar a sua inocência, muito que bem. Se não puder, tem que pagar pelos seus erros. É simples assim, senador. Não tem conversa. Não tem outra forma de ver as coisas a não ser desta, com esta clareza. A despeito da relação pessoal que temos com as pessoas envolvidas ou denunciadas ou sob investigação. É esta forma, senador. Não tem outro jeito. E é exatamente por isso que a sociedade olha e mira esta casa e faz a seleção. Ela entende quem aqui está devendo, quem não está devendo, e ela própria faz esta seleção. Então, não tem nenhuma conversa. Não há o que tratar de diferença entre o ex-presidente Lula e o senador Aécio. Não há nenhuma diferença. Nenhum é melhor que o outro do ponto de vista político ou do ponto de vista das denúncias. Não podemos pensar que, por ter feito, e eu poderia, as obras todas, os projetos sociais foram feitos por Lula, quem desconhece? Bolsa Família? Não desconheço. A sabedoria dele de ter mantido as regras dos contratos econômicos quando assinou a Carta aos Brasileiros em 2002, foi um ato de inteligência dar segurança ao país? Foi um ato de inteligência Lula ter coragem de botar Henrique Meirelles presidir o Banco Central? Agora, tudo isso não justifica que dê a ele salvaguarda para cometer crime, para fazer caixa 2, para ter dinheiro lá fora. Não, não, isso não lhe dá autoridade para fazer, não lhe dá cobertura, nem salvaguarda, nem alvará, nenhum. Assim como se Aécio Neves foi um grande governador em Minas Gerais, não dá a ele o direito de cometer os erros que cometeu e denunciados agora. Não pode. É tudo a mesma forma de entender e interpretar. Nós não temos que ter aqui esta complacência. E é muito triste. E eu fico, e quero encerrar, senador Assir, lembrando que eu tenho dito aqui, muita gente condena Lava Jato porque está nas mãos da justiça de um jovem juiz lá de Curitiba, Sérgio Moro, de um promotor rigoroso, que às vezes comete algum deslize, ou que nós não entendemos, e a sociedade até agora não entendeu o prêmio que foi concedido a Joesley, aos irmãos Batista, nessa delação premiadíssima, um grande prêmio que ele dá, sai daqui livre, leve e solto, gozando da cara dos brasileiros, com dinheiro do BNDES, da Caixa Federal, lesando os fundos de pensão, dinheiro do FGTS, dos trabalhadores, R$1 bilhão, senador. E tudo isso não é problema? Isso não é problema. Lesando aí as pessoas que trabalham no Banco do Brasil, na Caixa Federal, no Postales, no Petros, porque o dinheiro é dos fundos de pensão. E agora esses servidores que pagam para ter uma aposentadoria suplementar vão ter que trabalhar mais dias, mais tempo, para poder equilibrar a situação do desastre da gestão feita nesses fundos de pensão com o dinheiro dos trabalhadores, não só daqueles que são funcionários dessas empresas de participação estatal, de economia mista, mas dinheiro do Fundo de Garantia dos Trabalhadores que dizem defender. Nós temos que ter clareza quando falamos dessas coisas. Não há outra forma de ver isso. E o que eu tenho dito é o seguinte, que eu entendo a Operação Lava Jato com um grande momento, de com o rigor da lei passar este país a limpo. Não há como nós fugirmos desse grande desafio. E por isso, felizmente, apesar da crise, e espero que o TSE faça esse julgamento nessa semana, nós não podemos ficar agonizando, seja qual for o desfecho, cassação ou manutenção do presidente que está em vigor. qual for o desfecho, mas o desfecho precisa ser dado. Precisa ser dado. Não estou defendendo nada, nem sim, nem não, nem a favor, não, senador. É não prorrogar essa agonia para a economia brasileira que estava saindo do poço e agora nós, de novo, estamos diante de um cenário de incertezas, de falta de credibilidade, de falta de confiança. O que vai acontecer amanhã? Ninguém sabe. E é exatamente por isso que a sinalização da justiça poderá ser, aí, terminando nessa semana, um julgamento. Há todos os direitos de recursos, tudo, mas é preciso que, numa circunstância como a que nós estamos vivendo, prestaria um bom serviço ao país o julgamento. Não interessa o mérito, mas o julgamento em si. E dizer que a Operação Lava Jato vai, sim, representar não só um divisor de águas entre a impunidade e um país mais limpo e mais transparente, mas vai também projetar o Brasil perante a comunidade internacional como verdadeiramente um país sério, que é capaz, sim, de manter a democracia, as suas instituições fortes, a despeito da crise política que está vivendo com agudeza. Por conta de quê? De uma excessiva corrupção e de uma falta de transparência, de uma falta de auditoria e de uma falta de controle. A boa governança. E talvez nós tenhamos que sair dessa crise pensando muito mais no legado que nós vamos deixar para os nossos netos, filhos, e não pensar no que nós temos que fazer na eleição de 2018. Esta, a responsabilidade do eleitor é fazer uma seleção rigorosa e criteriosa para trazer para cá pessoas que estejam comprometidas não com o dinheiro, mas que estejam comprometidas com o interesse público. Muito obrigada.